programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Já piquei o ponto. Tive um dia que nem te conto. Conto-te em casa. Estou mesmo a chegar. Estou a passar a ponte. E no horizonte já te vejo em casa.
Foi uma ligação.
É bom, é bom. Olha, Nuno Marco, já que tu és grande amigo deste jovem, quem apresenta-lhe o...
Tu não és, Vasco.
Não, não, eu odeio.
Senhoras e senhores, João Só.
João Só,
de facto das melhores pessoas que eu conheço, há que dizer aqui, sem qualquer tipo de graxa. Orgulho muito de ser amigo dele. E nós estamos a falar sobre isto outro dia. Eu esqueço-me da diferença etária que há entre nós. No sentido em que eu podia ser pai dele.
Isso era uma coisa bonita.
Mas o que te faz esquecer é o quê? É o facto de tu seres muito novo da idade dele.
A questão é essa. Nós estávamos a debater essa
ele
questão.
Ele é muito maduro para a idade que tem.
Eu acho que nós nos encontramos num meio termo.
Sim.
Em que eu sou um bocado criança e ele é um bocado adulto. E então nós encontramos aqui mais ou menos a meio. E portanto, quando ele me disse, vais fazer 26, não é?
Eu faço 27.
Vais fazer 27.
É uma criança em verbo. Mas já casada.
E vou estar contigo numa dia de anos. Vai ser
verdade. Vou-te
oferecer
o jantar. É verdade. Vai estar num programa que é o 5 para a meia-noite.
Sim, ok, já ouvi falar disso.
E João, este disco levou tempo a ser parido. Porque isto é, mas é bom que assim seja, porque isto tinha que ficar mesmo, tinha que sair na altura certa e tinha. Porque isto é um disco muito importante para ti. Isto é o teu wedding album.
Sim, é um wedding album, mais na minha perspectiva da coisa, apesar da Mafalda gostar muito do disco e estar muito contente de eu ter feito um disco um bocadinho sobre esta fase que passei do noivado ao casamento. É um disco, é assim uma coleção de pensamentos, alguns mais negros que outros, que me vieram assim de repente. Pensei assim, eu só consigo fazer canções sobre isto, por isso já mais vale assumir e vamos fazer um álbum inteiro sobre isto. Mas é assim, eu chamo-lhe uma crónica de assaltos. São assim coisas que me vieram à cabeça. Sim. E achei que era giro transformá-las em canções. E depois no alinhamento do disco há mais ou menos uma história que está a ser contada, apesar do disco começar já casado. É como se o disco andasse de frente para trás. É um disco que eu estou muito orgulhoso.
Olha, foste partilhando, à medida que as canções foram sendo criadas e foram saindo, foste partilhando essas canções com a Mafalda.
Sim.
Qual foi a reação dela ao que ia surgindo?
Não, ela gostou. Acho que os dois tivemos um bocadinho medo da exposição que poderia ter. Mas o disco não expõe assim, não expõe assim tanto.
Exposição em sentido de ser uma coisa demasiado íntima.
Sim, é íntimo no sentido que é uma coisa que eu estou a viver. Mas depois pensei para trás, nos outros discos eu estava a viver outras coisas que também se transformaram em canções. Eu acho que é um disco que faz um bocadinho aqui um ponto de situação do que eu quero ser como homem casado do rock, que é assim a minha grande influência. Lembro-me de ver o DVD dos Wings, do Paul McCartney, dele andar com os filhos a correr no estádio enquanto eles faziam um ensaio de som. E isso é uma coisa que eu almejo.
Ambicionas.
Imagina, eu vejo as minhas crianças cheias de ranho, assim, na plateia enquanto o pai faz som. É uma coisa.
Mas olha,
uma
todas as crianças são ranhosas. O meu filho, por acaso, não é muito rico em muco.
Pronto. Eu não sei se vou criar crianças mais ricas em muco ou não. Olha,
outra coisa muito pessoal neste disco, e isso vê-se nos episódios muito bem feitos que tu fizeste com o Filipe Ferreira e que puseste online, é que isto, para além de espelhar a tua vida pessoal, espelha também a tua vida enquanto fã de música.
Enquanto geek.
Tu és dos maiores geeks de música. Ele tem 27 anos, vai fazer 27 anos, mas ele percebe mais de música do que eu. Eu às vezes tiro dúvidas com o João só.
Ele é um bom guru musical.
É um ótimo guru musical.
Olha, foi uma oportunidade muito boa, porque coincidiu com um estúdio que eu montei com vários amigos com quem já trabalhava. E então deu-me para aperfeiçoar o meu geekismo. Ou seja, aquela coisa que ouves nos discos, tipo procurar o som das guitarras. Esta música pede aquela guitarra mais à Roy Orbison e aquela bateria mais à Elvis, e juntar um bocadinho as coisas todas.
Sim.
Sem datar muito o disco. Acho que corre um bocadinho o risco de ser assim um disco. Dizem que é um... Não te fizeram uma crítica ao meu concerto da Casa Música, que diziam que o concerto não ia com modas. Ou seja, que era um concerto muito clean e clássico. Sim. Eu acho que isso é um elogio.
É, sem dúvida.
Eu quase certeza que hei de fazer um disco da moda daqui a uns tempos, porque eu gosto muito de sempre a fazer canções. E neste disco a coisa saiu-me assim, não pensei, não, agora vou pôr aqui um reverb, isto vai ficar aqui bem mais antiga.
Sim.
Mas eu acho que é um bocadinho, fui um bocadinho pelo que as canções pediam. E como tive tempo para fazer o disco, andei à procura do som, andei a ouvir os discos que me faziam lembrar algumas coisas que eu estava a escrever. E mesmo estive a ler coisas de autores que eu gosto muito, como o Bob Dylan e o Carlos T. e o Sérgio Godinho. Tenho um livro de letras do Bob Dylan que é sempre a minha
inspiração.
É um bocadinho a minha inspiração, e ao mesmo tempo fico sempre chateado por não ter tido aquelas ideias.
Epá,
eu tivesse de roubar.
O musical é tramado, não é?
Tramado. E o Bob Dylan é uma atrás da outra. Aquilo é incrível, é demais.
Mas eu estava aqui a pensar que, de facto, o João é uma espécie de versão bem resolvida do protagonista do Alta Fidelidade. Porque tu tens essa crença no poder das canções e na maneira como as canções se associam à vida das pessoas. Só que, ao contrário dele, é uma pessoa bem resolvida com a vida. E não um indivíduo extremamente doentio e desagradável, como o John Cusack no filme, ou então
Eu adoro o livro, gosto mais do livro do que do filme. Mas acho que essa personagem é fascinante.
O filme é uma boa leitura nova daquilo que está no livro. Porque se passa na América e mudou muita coisa. Mas
eu por acaso também tenho esse lado de colecionar discos e de ouvir discos. E agora, hoje em dia, já é difícil para mim não estar a reparar como é que eles fizeram as coisas todas.
Claro.
E agora ando assim numa fase em que ando muito a ouvir os Hills, que é uma banda que me fascina. Ai, todos os discos são diferentes uns dos outros.
Olha, voltando só ao disco e ao facto da importância que o casamento teve na concepção e no conceito deste disco, achas que os primeiros tempos de casamento e tudo o que vier daí também pode ser fonte para um próximo disco?
Eu acho que sim, mas acho que vou entrar já numa rotina. Vejo a vida de uma maneira muito diferente. Há uma canção no disco que vou tocar daqui a bocadinho que se chama Estou Mesmo a Chegar, que é aquela idealização de que para mim a música é um trabalho. Ou seja, trabalho na música durante o dia e depois chego a casa à noite. Às vezes estou em casa o dia todo a trabalhar e chego a casa na mesma, nem que saia só para entrar em casa. Mas tem um bocadinho esse lado. Só agora é que eu sinto mesmo a música como trabalho, porque tenho alguém todos os dias a quem contar o que é que estive a fazer e a mostrar as músicas. E tenho onde estar. E gosto de picar o ponto assim a horas mais ou menos certas. Normalmente trabalho das 10 às 8 da noite e chego a casa. Sou um músico muito noturno, daqueles isto às 3 da manhã é que rende. Gravar baterias às 3 da manhã é um espetáculo.
Funcionas em horário de expediente.
Claro, sim.
E tens um magnífico estúdio.
Onde tu já fizeste um pequeno número?
Epá, é verdade, eu encomendei. Nós fizemos o Telebaladas, esse conceito de baladas por encomenda. E eu encomendei uma balada ao João Só sobre a minha mulher. E fui lá gravar. É uma coisa que não vou mostrar publicamente, porque há coisas que são só entre.
Ah, não fez parte do programa, foi mesmo uma coisa íntima.
Foi uma coisa para o aniversário dela.
Posso saber o nome da canção, João?
É uma coisa só entre marido, mulher e músico.
E músico. É um triozinho, um triângulozinho assim fofinho. Mas pode saber o nome da canção, né, ou não?
Era uma versão. Peraí, eu agora
Não, isto não foi encomendado, esta canção foi uma versão da Turnê dos 40.
Foi uma versão da Turnê dos 40. Mas ficou muito bonito, pá. Ficou...
Claro que tudo é bonito. Quando este sujeito está envolvido em termos musicais, tudo é lindo, meu.
Ficou, ficou lindo. Sim,
já és mais meu amigo, vais para o meu amigo.
Claro, pá, claro. Olha, para quem possa pensar, pá, o sol agora está todo fofinho, é só que o casamento amansou o homem.
É porque tenho de nos ir ver ao vivo no virão.
Mas porque ele roca à bruta. Há que dizer.
Agora nos concertos de apresentação, a coisa foi um alinhamento um bocadinho mais pensado e foi a primeira vez que toquei para gente sentada e deu-me muito gozo, porque há canções deste disco e dos outros que só dá para tocar neste tipo de ambiente. Agora, quando tens a relota das farturas ao fundo e o carrinho de choque, se calhar tens que dar ao pedal um bocadinho mais.
Mas olha, assim, toda outra vez os Hills, eles agora fazem concertos.
Outra vez os Hills, pá. Eles não estão aqui.
Não, mas ele já pode fazer isto, já podes fazer concertos para malta em pé e concertos para malta. Já tens repertório para estas duas situações. Querem um concerto sentado ou em pé? Pronto, é isto.
Mas
tudo para encomenda.
Olha, é muito bom. Esta fase é boa e eu estou sempre à espera do que me vem à cabeça a seguir. Não, acho que não sou uma pessoa muito previsível, quer dizer, tenho sempre aquele clássico das baladas dos discos, que se calhar são as canções que as pessoas conhecem mais.
Sim.
Mas eu tenho um grande rocker dentro de mim.
E eu imagino que tenhas toneladas de boas canções metidas para lá nos teus computadores e não sei o quê.
Toneladas, não tenho.
Porque parece-me que tu és um incontinente criativo.
Sou um bocadinho incontinente.
E ainda bem que estamos a falar só de criatividade.
Vai um bocado já.
Pois é.
Ainda até o cheiro, não sei.
Aos 27 anos, seja em contato.
Depois acabou de casar.
É isso.
Não tinhas contado essa tua parte.
Pois, deixa eu falar agora. Mas em termos de criatividade, imagino que tenhas lá muita coisa já para vários discos.
Tenho algumas ideias. Hoje em dia, um bocadinho mais contido, no sentido de que neste disco caprichei mesmo nas letras. Ou seja, nos outros discos também tive cuidado, mas se calhar não tive o cuidado que tive neste disco. Queria mesmo passar a mensagem da maneira certa, com a qual me sentisse confortável. E é um disco nesse sentido um bocadinho mais intenso. E até um bocadinho mais poético, porque normalmente preocupo-me mais com o som das canções e com as harmonias, e neste disco tentei simplificar essa parte e fui mais direto às letras das canções.
O novo disco chama-se Até Que a Morte Nos Separe. Já ouvimos o Vai Ficar Tudo Bem, Se Tudo Correr Bem, e como o João disse há bocadinho, Estou Mesmo a Chegar é a canção que vamos ouvir para acabar este primo. Mas lá está, vamos ouvir se o quê, Nuno Markle?
Vocês vão só superar o Quiz da Morte.
Três perguntas, todas sobre a temática casamento, ok?
Ok.
São todas. Tu tens que saber isto tudo.
Tá bem.
Tu casaste há quanto tempo?
Eu casei em setembro.
Pronto, está fresquinho ainda, tens que saber tudo sobre casamento, ok? Normal, tens aí as perguntas também?
Tenho.
Ora bem, a primeira pergunta é tua.
Linda Wolf é a mulher que mais vezes casou no mundo. Quantas vezes contraiu esta mulher o matrimónio?
14.
Não foi.
Se ele tivesse dito assim mais para os 20, era mal até aceitável. Mas não, não. Casou 23.
23
é bom.
Vezes. 23
discos.
23.
É isso.
Tudo é música. E tudo é música para este homem. Ora, a segunda pergunta. Bertie e Jesse Wood estão no Guinness como o casal mais idoso a divorciar-se.
Esta história é maravilhosa.
Okay. Que idade tinham ambos quando aconteceu o divórcio? Sendo que, atenção, uma pequena ajuda, tinham os dois a mesma idade, ok? Que idade é que eles tinham quando se divorciaram?
87.
Não, isso é demasiado jovem.
Tinham 98.
98?
Tinha
98. Quem se divorciou
aos 98?
Estou farto, quero viver o resto da minha vida.
98. Vou procurar outra pessoa.
Aos 98 não conseguiu assinar. Não gosto deste indivíduo.
98 anos de idade. Fantástico.
Isto não anda nada bem, não, querido. Tu é que não andas nada. Pá, não é bem. Tarde mais. Ora bem. Terceira pergunta, Nuno Marco.
Em 1981, o Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan,
nome bonito,
príncipe do Abu Dhabi, casou com a princesa Salama. Salama.
Ele tem um nome que nunca mais acaba e ela chama-se apenas Salama.
Bolas. Bom, o pai do príncipe mandou construir um estádio para os mais de 20 mil convidados e ainda mandou. Porque é um estádio e não simplesmente uma tenda muito grande.
Não,
um
estádio.
O pai do príncipe mandou construir um estádio para os mais de 20 mil convidados e ainda mandou vir grupos de bailarinos para dançar para os noivos, sheiks e embaixadores que tiveram à sua disposição 34 jactos privados. Quanto custou o casamento?
6 milhões.
6 apenas?
22.
Diz mais, vai, mais.
32 milhões.
Mais.
37.
Número redondo.
40 milhões.
Mais, número redondo.
50 milhões.
Mais, número redondo.
60 milhões.
Mais,
70 milhões.
Mais,
é muito
mais.
Milhão.
Mais,
80
mais,
milhões.
Mais,
120
mais,
milhões.
Menos.
100 milhões. Tive a ajuda do público.
100 milhões, epá, 100 milhões.
100 milhões.
Isso é bom, é uma coisa que fica em conta, não é?
É verdade.
É 100 milhões para ele, foi a opção económica.
Foi um casamento que durou muito, mas metade do casamento foi só para dizer o nome dele. Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan.
Salama.
Salama.
E tu, Salama, aceitas Sheikh Mohammed bin Zayed? Ah, filha, aceita, cala-te lá com isso. E pronto, João Só passa o nosso quiz da morte e acabamos o primo com João Só. Já, João, ao vivo, brevemente, onde é que a gente pode ver?
Olha, podem acompanhar o meu Facebook, mas assim de cor, sei que vou estar dia 5 de junho na Marinha Grande, acho eu, e 13 em Alvaiázer. Se não for isto, é ao contrário.
Sim.
E os outros concertos serão anunciados. Também vou estar no Mel Sudoeste com a Rádio Comercial.
Oh, yes.
10 de junho.
Dia de anos dele.
Sim.
Vamos fazer uma coisa épica.
Sim,
para
amanhã.
É verdade, sim, senhor.
Acho que sim. Temos que planear também a coisa. Vai ficar uma coisa, pá, inesquecível.
João,
aliás, como todas as quartas-feiras, é um programa inesquecível de televisão.
Essa, olha, fico muito contente de entrar aqui com um amigo e de sair daqui com dois.
É verdade.
No fundo, sai daqui com muitos mais.
Sai daqui com muitos
mais. Que está a ouvir, mas precisamente pensa, eu quero ser amigo de João Só.
Eu quero ser amigo de vocês todos.
Nuno, um grande abraço, até para a semana.
Até para a semana.
João Só, vai para o palco.
Obrigado.
Vai para o palco. As pessoas têm que te ouvir para o palco.
Eu estou a fazer. Exato. É isso.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Posso não saber quantas ondas há no mar. Ou se Deus tirou um dia só para te criar. Posso não ganhar nos jogos, mas vou apagando os fogos. Não sei porquê, só sei que sei. Vai ficar tudo bem. Nem penses duas vezes, não há nada que enganar. As minhas convicções não têm margem para falhar. Posso até arriscar tudo, ao teu lado estou seguro. Não sei porquê, só sei que sei. Vai ficar. Ainda não saber das contas.